aprender as coreografias aqui do... Gente, a gente tava tentando dançar ali. Vocês vão saber se eu consegui ou não no Daily Vlog de hoje. E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês, gente? A pessoa que tá aqui me motivou muito, assim, a tentar dançar ali, mas eu não consegui, tá? Vocês vão ver mais tarde no Daily Vlog. Já vamos direto ao ponto aqui, né? Eu tô aqui com o meu co-host, Rafael Cavalcanti!
Fala, galera do Brasil! Entendeu? Gostei. Falou só nível nacional, internacional também. Você que tá vindo pela Globo News Internacional.
É bom que ele não se vai hoje. Fez...
Eu me vaiei. Aí o pessoal fica pedindo Cossielo aqui, ó. Cossielo, ó. Toda live eu tô dando um recado pra você, eu vou dar de novo. Semana que vem eu quero você aqui também.
Até o Rafa, se ele é o Cossielo, vem.
Não, ele é
maravilhoso. Eu dou meu posto pra você.
Não. Eu deixo ele participar naquele lugar
frente
ali.
Frente a frente. É. E vamos falar dessa pessoa que tá aqui na minha frente, que vocês já sabem quem é, então, sem mais delongas, é ela, a talentosíssima, até embolei a língua pra falar, a talentosíssima Luara Fonseca!
Aê! Gente, para que eu sou tímida.
O cara gritando.
Ai, obrigada por ter me chamado, tô amando participar. Gente, o estúdio é maravilhoso, sério, eu tô apaixonada.
Gostou do estúdio?
Sim, tá muito lindo.
Tá você legal,
tem um estúdio,
né?
Já me emendei a primeira aqui. Você tem um estúdio que você grava os TikToks ou você faz no cenário que dá?
Então, eu faço tudo em casa, né? Minha mãe, ela montou um estúdio dentro de casa pra conseguir gravar, mas a gente ainda não tem uma estrutura muito profissional e tal, mas a gente quer muito fazer.
Legal, legal. Você imaginava, agora vou começar esse nosso bate-papo. Fica relaxada, vamos fazer um brinde aqui. Não é uma entrevista, é pra você relaxar. A gente vai trocar ideia de brother. E eu quero entrar quando você virou minha brother nesse assunto que vocês nem imaginam essa história. Vamos lá. Aí, um brinde ao programa Eu Fico Louco. Número 10. Luara, pede pros seus fãs deixarem muito like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho, enquanto eu dou um gole aqui.
Quero ver todo mundo se inscrevendo aí, deixando like, assistindo até o final, hein? Porque o bate-papo vai ser muito legal. Quero ver todo mundo acompanhando.
É isso aí, gente.
Gostei.
Luara,
gostei.
Tem uma pergunta pra você. Já bebe essa água aí, já deixa as cordas vocais bem hidratadas.
Vamos lá.
Aí ela já fica vermelha, né? Não, relaxa, é tranquilo. É tranquilo, o programa é tranquilo, tá? É, Luara, me fala, você lembra quando a gente se conheceu?
Nossa, faz tempo já, hein? É que assim, conheci você como fã ou conheci como...
No dia, fisicamente, pessoalmente, que eu lembro que a sua mãe até que me abordou. Você lembra desse dia?
Foi em algum evento, né?
No Rio. Você lembra? Ah, sua mãe já levantou a mão ali, ó. Ela chegou pra mim, vê se você lembra desse dia, olha só. Ela chegou pra mim e falou assim, você pode tirar uma foto com a minha filha? Ela é super sua fã. Eu, quem é? Aqui é a Luara. Ô, prazer, tudo bem? Era um evento que estavam uns youtubers gringos lá no Rio de Janeiro, tinha uma galera gringa, tava o Edu Koff de Orlando.
A Luara não lembrou ainda.
Minha cara.
Você não lembrou desse dia?
Gente, eu não sei. Eu só sei que assim, ó, minha mãe foi te chamar porque eu sou muito envergonhada, né? Eu sou até hoje. E nessa época eu não trabalhava na internet assim como hoje em dia, né? Não tinha nenhuma experiência. Então ela tinha que pedir pra mim... Pra eu ir tirar foto com as pessoas, né? E eu morria de vergonha. Tipo, eu era muito fã, eu acompanhava todos os seus vídeos. E, tipo, eu não lembro exatamente qual que era o nome do evento.
Ah, eu não lembro. Eu acho que era um evento do... Você lembra?
Era do YouTube?
Lançamento do YouTube Space.
Ah, lançamento
sim.
Do YouTube Space.
No Rio.
Ah, não, mas a gente já se conheceu antes disso, não foi?
Antes?
Vixe. Não foi?
Não. Ah, então, ah, sim. Aí nem trocamos ideia.
Não.
Ali você botava a fé que o que você fazia se tornaria algo onde as outras mães chegariam em você e falariam, tira foto com a minha filha? Ali você botava
vem
essa
com
fé
bebê,
ou ainda não?
Né? Vem com o bebê, tira foto com meu filho aqui, jogando a criança aqui assim. Ó.
Eu já tirei foto com muito bebê, já fui treinando nos eventos de livro.
E a criança assim, não, nem sei quem é.
Na época do YouTube Space eu já trabalhava com a internet, tanto que nessa época tinha o Musical.ly, né? E eu gravei
Musical.ly.
Com todo mundo, eu gravei slow com todo mundo do evento. Inclusive com você também eu gravei esse dia. Você
gravou? Não, aí isso, é essa gravação que eu não
lembro.
Você lembra? Não. O pessoal pede pra eu gravar as danças, esse negócio assim, eu não sei, nem lembro se foi dança. Foi dança?
Não, foi um vídeo que era um vídeo que era famoso no Musical.ly, assim, você gravava o começo do áudio, aí tapava, aparecia a pessoa, entendeu?
Ah, lógico.
E aí tem um nosso. Depois eu vou caçar esse vídeo e vou te mandar. Mas
nossa, a gente vai postar nos stories hoje.
Sim.
Fechou.
Mas uma dúvida, tudo que tinha no Musical.ly, depois que ele acabou, ele foi transferido automaticamente pro TikTok ou não? Vocês perderam isso?
Então, o Musical.ly, ele acabou e aí virou o TikTok, mas é o mesmo aplicativo, tipo, só trocou o nome e a plataforma também mudou umas coisas. Tipo, eu não sei se é a interface que fala, mas mudou assim. E as coisas que eram do Musical.ly ficaram salvas lá. Então, tipo, todos os vídeos que a gente fez no Musical.ly estão lá até hoje, entendeu?
Não perdeu, que nem o Orkut, não. Né? Vai Nossa. Embora. Eu tinha, não, eu era 80% lá. Sexy, confiável. Eu perdi tudo esses status que eu tinha lá. Três perfis com 999 pessoas.
Dessa época, eu não...
Você não tinha Orkut? Não. Pô, agora eu tô velho.
É.
Me senti velho. Comenta aí quem tinha Orkut também.
ICQ.
Não, ICQ eu já não tinha.
Você não teve ICQ?
Não, ICQ. Não, aí eu você criei, ficou mais velho que eu.
Não, aí... Eu sou um ano mais velho que você também. Não vai acabar comigo, não. Aqui.
Aí entra minha mãe e fala, você tinha pager?
Não, aí...
Não, isso aqui eu fico louco. Não estamos falando de pager.
Nunca nem ouvi falar, gente.
Nunca ouviu falar de pager? Me fala. Você monetiza dentro do TikTok? Hoje o TikTok é a principal fonte de renda Luara ou não? Hoje você faz várias coisas que nem eu em desdobramento do aplicativo. O meu YouTube, no caso, o seu é TikTok, né?
Na verdade, eu faço YouTube também, é que eu dei uma abandonada, mas eu pretendo voltar. No TikTok, agora, principalmente na quarentena, eu tô recebendo bastante ação pra fazer lá, de
dentro
música,
do TikTok.
Assim. Então, tem várias formas de você ganhar dinheiro no TikTok.
A monetização não é pelo TikTok, são de ações publicitárias, então.
Existe a monetização do TikTok, só que não chegou no Brasil, e nem sei se vai chegar, mas lá nos Estados Unidos eles recebem por visualização. Também dá pra você receber doação em live. Só que eu não posso fazer live porque eu sou menor de 16, então eu não posso.
Ah, não pode fazer live.
Nossa, eu não sabia disso.
Minha única fonte de renda do TikTok mesmo é publi.
Entendi.
Caraca. Aí, tipo, como não tem esse
e
negócio...
E aí cai de... a live? Se você abrir uma live, cai?
Sim, fica banido.
Tipo, eles vão remover seu TikTok. Eles podem remover o TikTok, então.
Não sei se eles podem excluir a conta, mas, tipo, castigo, assim, por alguns dias sem mexer no aplicativo, uma coisa assim.
Não, é bom, uns dias sem mexer é melhor do que chega o Trump lá e fala, vou cancelar o app. Aí tem a galera lá vivendo, pagando parcela de casa, tudo fazendo leasing lá de Lamborghini, né? A Damélio, o pessoal que você é fã. Como que você olha esse cenário que quase foi destruído, né? Hoje não acabou mais porque o TikTok foi comprado, né?
Eu vi um negócio por cima. Oracle comprou.
É?
Eu não entendo nada.
Então não vai acabar o TikTok nos Estados Unidos?
Então, cada hora fala uma coisa, entendeu? Já quase acabou, aí na hora do vão ver, rolou, sabe? Fechou um acordo lá com os Estados Unidos. Eu não entendi muito bem, mas cada hora é uma coisa.
É bom que se morre nos Estados Unidos, você vira a maior TikTok feminina do mundo. Né?
Então vamos acabar com os Estados Unidos, então.
Não, pode acabar. Porque aí a gente pega aqui e vira Brasil.
Não, mas eu nem sou mais a maior do Brasil.
Quem que é hoje a maior?
Acho que é a Larissa.
Larissa Manoela?
Isso.
Ah, mas Larissa Manoela TikTok, é atriz que virou TikTok.
É.
Não, a
Larissa Manoela.
Larissa, beijo, mas.
Não é raiz.
Não é raiz. Tem muito isso,
ela
não é raiz,
né?
Eu, quando vou no TikTok, a galera sabe. Pô, eu sei, eu tô fazendo TikTok lá, mas a galera olha e fala, não, é o cara que tá tentando brincar aqui, mas ele não é TikToker. Vou seguir ele pra fazer uma graça. A galera segue você como tendência. Como que você vê essa inspiração na vida da molecada, da galera te seguir, porque quer fazer a sua dança, quer ver a música que você colocou lá, a música trend. Então, como que é pra você escolher a tendência da galera que vai fazer por sua causa?
Nossa, eu acho isso muito louco, porque assim, eu sempre acompanhei as pessoas famosas, né? E eu sempre tive esse papel de fã, de acompanhar, de estar ali pra me inspirar naquela pessoa que era referência, né? E me tornar essa referência é tipo uma coisa de outro mundo, assim. É um sonho que até hoje acho que não caiu a ficha direito. E esses dias eu li um comentário que eu fiquei muito feliz. Uma menina disse que só aprendi as danças comigo. Porque eu fazia de um jeito que deixava a dança clara, assim, pra ela conseguir entender. Que ela falou assim, eu espero a Luara gravar pra poder aprender, porque eu só aprendo com ela.
Que demais.
Aí eu fiquei, ai, que fofa, né? Eu sempre tento ajudar eles, me aproximar como eu posso, fazer tutorial. E, assim, eu gosto muito porque eu tenho muito essa questão do público, de estar sempre próximo deles, próxima deles, no caso. E, tipo, esse carinho, tipo, é surreal, assim. É muito mais do que número, muito mais do que engajamento, muito mais do que like. É aquela relação que a gente acaba criando com as pessoas que acompanham. E, tipo, ver os meus ídolos lá dos Estados Unidos, ou até do Brasil mesmo, me reconhecendo, ou reconhecendo o meu trabalho, me seguindo, tipo, demais, assim. É tudo que eu sempre sonhei e trabalhei pra isso, assim. E conquistar essas coisas é maravilhoso.
E é uma conquista, óbvio que por mérito seu, porque não é, vou lá, crio a dancinha e tudo mais. Você faz aula de dança de segunda a sexta, eu vejo você tá toda hora dançando, toda hora com o professor. Então você se especializou em dança pra aplicar no TikTok. Foi por causa do TikTok ou foi uma decisão sua? Quero fazer dança por fazer ou pra me aperfeiçoar nas danças do TikTok?
Então, eu nunca fiz aula de dança com tanta frequência quanto eu faço hoje. Na verdade, eu dei uma parada agora na quarentena, tô um pouquinho sedentária, preciso voltar a fazer.
Isso mas todo mundo.
Eu voltei, eu comecei a fazer aula de dança em 2018, mais ou menos. Não tinha TikTok ainda, não foi por conta do TikTok. É porque era uma coisa que eu queria pra ser mais ativa, assim, pra fazer esporte e tal. E eu pensei, por que não dançar, né? Não tinha menor conhecimento por dança. Mas eu descobri uma paixão sem querer. E eu comecei a realmente viciar em dançar. Tipo, é uma coisa que eu gosto muito. Assim, se eu fico uma semana sem dançar, eu já fico triste. Eu falo, não, preciso fazer alguma coisa.
Mexer meu corpo.
Sim. E aí eu comecei com umas danças mais simples, que focavam mais, assim, em exercício mesmo. E depois eu fui me aperfeiçoando. E hoje em dia a dança faz parte da minha carreira. E eu também resolvi fazer aula de dança para aumentar o meu conteúdo. Eu queria ter uma coisa assim para diversificar um pouco. E eu descobri uma paixão sem querer. E aí foi muito bom, porque até hoje, assim, eu não sou nenhuma dançarina profissional, né? Mas, assim, eu vou me arriscando. O estilo TikTok também é bem diferente com o estilo de dança que eu fazia. Então, a gente vai aprendendo, né? Cada vez mais.
As danças são difíceis. É o que eu tento fazer no TikTok. O pessoal fica me zoando, eu sempre cito o TikTok aqui. Eu sou horrível na dança no TikTok. Eu ganho no humor, eu acho. É lá que eu mando bem.
Eu também.
A gente ganha no humor.
Faz a dança errada e se sobressai. Mas eu fico pensando... Eu tava vendo uma série muito legal no Netflix ontem, inclusive, que é sobre o vício nas redes sociais e o quanto as redes sociais influenciam pra galera ficar conectada e tudo mais.
Alguém me falou disso
hoje,
aí, hein?
Você olha os prós e contras, até pro lado do consumidor e pro lado da pessoa que cria dentro da plataforma, tem prós e contras. Então, você tá falando do lado bom da moeda, né? O lado positivo e isso... Qual que é o lado negativo que você vê hoje? Então, tudo que tem um lado positivo, tem um lado negativo. Existe, isso é fato, né? Isso todo mundo sabe. Qual que é o lado negativo da sua profissão? Como que você considera esse lado negativo? Se é que tem, né?
Então, geralmente as pessoas olham assim, a vida do digital influencer, a vida do produtor de conteúdo, elas acham que é mil maravilhas, que não tem nada de ruim, que às vezes nem é um trabalho, que a gente tá ali só se divertindo e, tipo, não leva isso a sério do jeito que tem que ser. E, assim, tem muito lado bom nisso, porque a carreira que eu escolhi pra minha vida, eu tenho certeza que eu quero continuar sendo, porque é a coisa que eu amo, né? Mas, obviamente, vai ter o ponto ruim. E acho que, atualmente, a coisa que mais tá me fazendo mal dentro da internet é a fase que tá o público, assim. A questão do cancelamento e o hate tá muito diferente de há uns anos atrás. Até mesmo do ano passado não era assim. Eu acho que isso mudou de uma forma muito radical. E eu tenho quase certeza que a quarentena ajudou muito, porque as pessoas ficaram mais sem ter o que fazer. E aí focaram muito nas redes sociais. E aí é mais tempo pra cuidar da vida alheia, né? Então, aí
sem
isso...
dúvida.
Sabemos bem.
Sim. Você que é influencer, você sabe
tô
disso.
Tô há 10 anos nessa, sei bem como é.
Então, tem esses pontos, assim, que são um pouco ruins, né? As pessoas julgando sua aparência, julgando sua personalidade.
Quantos anos você tem hoje?
15.
15. Como que é pra uma cabeça? Porque eu comecei meu canal com 15. Você explodiu com 15. Você tem mais seguidores que eu. Você tem um público muito mais apaixonado. Essa minha paixão aconteceu em 2014. Foi quando meu canal estourou. Então, né? Foi toda uma construção de caminhos, assim, idades diferentes. Eu comecei meu canal com 15. Eu digo pra você, abertamente, eu, com 15, não estaria preparado pra estar vivendo o que você vive, ter essa carga, ter esses milhões de seguidores, quase 9 milhões de seguidores, não sei nem como é pra você ir pra escola, a galera olha. Então, o meu canal estourou quando eu acabei a escola. Comecei meu curso de cinema e...
Sorte sua, viu?
Entendeu? Então, você como que é? Como que é pra equilibrar isso? Com escola, com, né, com os amigos, com a mídia, e tipo, por exemplo, sai uma nota sua que você fala, pô, aí... Ai, a menina lá da minha classe ouviu. Como que é esse pensamento? Assim, como que você lida, né, a vida offline com a vida online?
Então, boa. Eu comecei com 10, né? Com 10 anos.
Nossa. 10!
Era muito pequena. Então, eu era, assim, totalmente inocente. Eu achava que todo mundo ali estava torcendo por mim. Então, eu acho que foi até bom, por um lado, ter começado tão pequena. Porque eu acho que a parte que eu mais sofri bullying, rejeição das pessoas... Foi quando eu tinha 10 anos, 11 anos, que era a fase que eu não era ninguém ainda. Então, as pessoas podiam zoar, elas podiam falar o que quisessem. Até hoje fazem isso, né? Mas naquela época, tipo, eu não me atingia tanto, assim. Porque eu era pequena e aí as pessoas zoavam e eu não acreditava que elas estavam me zoando. Eu achava que elas estavam realmente falando bem de mim. E eu ia pra escola e, às vezes, passava por um grupo e alguém falava, ai, tira foto comigo, só que era só pra me zoar, sabe? Isso são situações desconfortáveis que, infelizmente, eu passei e a maioria das pessoas passam. As pessoas mudaram comigo, muita gente me excluiu depois que eu comecei a crescer na internet.
E muita gente se aproximou.
Com certeza. Mas teve os amigos, né, que se diziam amigos, que, de repente, quando eu comecei a me sobressair... Tiraram o corpo fora e hoje em dia nem falam mais comigo. E realmente eu sofri bastante, porque como eu era pequena, tipo, eu explodi assim com 12 anos 12. No Musical.ly.
Não, sim, é muito cedo, anos. É muito cedo.
Não, e...
12 anos eu nem...
Você estaria preparado pra isso?
Não, não tô até tô hoje. Pre... 27 eu não tô.
E foi bem difícil, assim, enfrentar essa fase de muitas pessoas ali me apoiando, torcendo por mim, e ao mesmo tempo meio que eu perdi pessoas na minha vida pessoal. E é um pouco difícil conciliar isso, até porque na escola a gente quer se sentir incluído sempre. E me sentir assim, dessa forma, foi muito ruim. Eu tive que mudar de sala também, porque eu não estava me dando muito bem com o pessoal da minha classe. E muita diferença, as pessoas me tratavam diferente. Às vezes tem gente que tipo, nem tem nada contra mim, mas já cria esse rótulo por eu ter números e achar que eu sou metida. Muita gente da minha cidade, acho que assim, todo mundo tem essa impressão que não me conhece, achar que eu sou metida. E aí eu fico me perguntando, mas por quê? Uma vez uma amiga me disse, talvez seja porque no seu lugar eles seriam metidos, então eles acham que você vai ser. E aí ela falou pra
total,
mim, eu com 100 mil seguidores no YouTube, com a sua placa, porque eu tinha recebido a placa naquela época, ela falou assim pra mim, eu com tudo isso de seguidor... Eu não ia nem olhar na cara de ninguém nessa escola.
É por aí isso que você não tem, né?
Que arrogância, que soberba.
É, mas não tá de responder. É por isso que você não tem essa placa.
É por isso que você nunca vai ter a placa.
E aí eu fiquei, tipo, chocada, né? Com o comentário dela, assim. Mas eu nunca mudei com ninguém. As pessoas que mudaram comigo.
Lógico.
E a gente vai passando por várias fases, né? Graças a Deus, hoje em dia, eu tenho apoio de muita gente. Tanto amigos que eu fiz, assim, pela internet, quanto da minha família. Eu acho que se eu não tivesse uma base familiar tão, sabe... Presente,
que apoia, né? Sim. Conversa, acho tem diálogo, sua mãe, ter... pô, sou fã da sua mãe.
Eu não ia ter a mínima de saúde mental, não ia ter como, sabe?
Lógico.
Se eu já me prejudiquei tanto nessa fase do cancelamento, eu fiquei dias sem dormir e comer, eu fiquei mal mesmo, comecei a me culpar porque
Mas você
foi
leu,
muito
você
forte,
foi... Eu não acompanho, eu sou a pessoa mais... Acaba o programa, acaba o meu dia, eu vou curtir minha família, eu desligo da internet.
Mas tá certo.
Você foi cancelada...
Então...
Que era o ser cancelado e você foi cancelada?
Eu não entendo muito bem essa cultura, mas ela começou há um tempo atrás, né? Uns meses atrás. E eu acho que o objetivo era cancelar pessoas que fizeram alguma coisa de errado. Só que isso começou a se tornar tão banal que qualquer pessoa que cometia um erro ou que fazia alguma coisa que as pessoas não gostavam, pronto, era cancelada. E o que aconteceu, né? Eu fui fazer um trabalho com outras colegas de trabalho e eu gravei vídeo com elas para o TikTok. E nessa época, a gente estava em agosto e na minha cidade já estava a linha amarela. As pessoas já saíam para o mercado, a praia já estava aberta. Enfim, a vida já estava começando a normalizar. E eu não fui fazer uma festa, eu fui trabalhar. E o problema das pessoas, quando elas jogaram hate em mim... Era dizendo que eu não tinha o direito de ir, porque gravar TikTok não é trabalho, fazer dancinha não é trabalho. Então, eu recebi muito hate, muito preconceito das pessoas em cima do meu trabalho. E elas diziam que elas estavam preocupadas com a quarentena ou algo do tipo, só que eu não estava quebrando nenhuma regra, estava fazendo tudo certo. Então, o problema delas era o preconceito com o que eu faço, né? Com o meu trabalho. E eu tentei... trazer, assim, esse movimento para mostrar para as pessoas que isso é um trabalho, sim. Eu tenho certeza que você já passou por alguma situação constrangedora, que alguém desmereceu que você fazia, e você sabe que isso dói demais, né? E foi uma coisa muito intensa que até hoje eu não entendi por que teve tanta força, tipo, foi muito forte mesmo. E isso abalou demais o meu psicológico, e eu não sei o que eu faria se eu não tivesse uma família e apoio de amigos...
Você desconectou? Você deixou o celular de lado quando você começou a ler as coisas que as pessoas estavam falando? Não.
Na verdade, eu sou muito curiosa, né?
Você queria ler, né?
E aí eu fiquei meu Deus, eu preciso ler porque as pessoas estão falando de mim, sabe? E eu fico muito triste quando alguém fala da minha personalidade ou quando alguém inventa alguma coisa pra tentar me prejudicar. Tipo, às vezes eu nem fiz aquilo, aí a pessoa vai e aumenta e cresce a mentira e eu fico com essa
fama.
E uma
fake news ali em cima da parada.
Isso já aconteceu inúmeras vezes. Muitas pessoas, tipo, inventando coisas, sabe? Só pra tentar me prejudicar. E tem gente que tá ali hateando, e aí você vai perguntar, mas por que que você tá fazendo isso? Aí ela fala assim, não sei, meus amigos pediram, aí tô na onda, né? Porque é legal ficar xingando e tal. Uhum. E, tipo, tem gente que comenta assim, ah, eu vou comentar falando mal dela, porque eu quero que meu comentário tenha curtido, eu quero irritar. E aí eu fico, você quer...
Tá lacrado aqui, né?
Lacrar, e nem tá lacrando, não.
Você
não
quer tá lacrando. Prejudicar o psicológico de uma pessoa pra irritar? E aí eu fico muito chocada, porque a que nível está chegando a internet, né? E com essa tentativa de quebrar, né, esse cancelamento, que tava muito seletivo, inclusive, porque tava cheio de gente fazendo festa, reunindo pessoas e não tava acontecendo nada, famoso, né? E aí, quando eu vou fazer o meu trabalho, acontece essa revolta, né? E aí, foi daí que surgiu o meu novo projeto, que vai acontecer agora nessa semana, chama iJob. E a gente vai fazer um projeto junto com alguns outros influenciadores que estão no começo da carreira.
Gostei.
E esse projeto é para mostrar para as pessoas os bastidores da carreira de um produtor de conteúdo.
Que legal.
Pra gente mostrar que não é o que eles acham que é. A
tipo
nossa
um documentário.
Vida, a nossa vida não é os stories, entendeu? Não é o que a gente posta ali e pronto.
Isso é um recorte do que você quer mostrar.
Sim,
naquele dia.
Exatamente.
A gente falou isso semana passada aqui também.
Eu passo sempre a verdade para os meus seguidores, mas eles acham que eles entendem 100% da minha vida só pelo que eu posto. E a gente quer mostrar que, na verdade, é totalmente o contrário e que o trabalho é muito difícil. Para sair aquele resultado, tem toda uma preparação antes. E é isso que a gente quer mostrar com a iJob.
E onde
muito
vai
legal
ser esse projeto? No YouTube, no TikTok? Onde vai rolar? Ou não ser... pode falar ainda?
Não, não. A gente
pode
já
falar
tá
tudo
de...
já?
Pode falar?
Sim.
Então manda bala.
Já faz o olhar ali.
Não, é que a mãe levanta ali, eu falo, ixi, falei besteira.
Estamos falando muito aqui.
Vai ser em todas as redes sociais, basicamente, que eu produzo conteúdo, né? Instagram, TikTok e YouTube. Vai ter vlog, a gente vai gravar a nossa rotina. Vai ter vários vídeos pro TikTok, muita coisa criativa. E pro Instagram também, vai ter stories todos os dias, dinâmica. Enfim, vai ser muito legal.
Que demais.
Gostei.
Que demais.
E assim, hoje você... Hoje o público que eu vejo no TikTok é um público muito mais novo, né? Eu vejo uma galera de 11, 12 anos. E o que o Cossiello falou aqui é que às vezes a galera vai lá xingar ele. Ele entra no Instagram da pessoa e ele fala, putz, tem 11 anos. Aí ele fala, não vou dar moral pra isso. Só que antes de você ver que é uma criança que tá vindo falar de você, bate o sentimento. Aí depois você vê, putz, mas essa pessoa nem sabe o que tá falando.
Sim.
Tipo, hoje o seu público é uma galera muito mais nova do que você?
Então, na verdade, eu acho que eu tenho um público de todas as idades, assim. Mas no TikTok tem muita criança. Então, o hate que eu recebi foi mais das crianças mesmo, alguns adolescentes também. Mas de adulto, quase... Assim, acho que eu nem recebi hate de adulto, na verdade.
Porque adulto tá trabalhando, o pessoal tá trabalhando. Você trabalha, pagar as contas, entendeu?
E meu público, assim, é meio mesclado.
Entendi.
Eu já tava no shopping, assim, na rua. E aí, uma mulher de 26 anos, ela me falou a idade dela. Ela veio pedir pra tirar foto comigo porque disse que me acompanhava. E aí, eu fiquei curiosa. Eu perguntei, mas você tem alguém, alguma criança na família, alguma coisa? Ela, eu te achei no Explorar do Instagram. E a partir desse momento, eu comecei a te acompanhar. E ela falou que não seguia nenhuma criança, mas que achou legal, achou interessante meu conteúdo e começou a me seguir. E disse que eu inspirava ela. E, tipo, isso, faz o meu dia, assim.
Que demais.
Muito legal.
Já aconteceu alguma coisa muito inusitada com algum fã, assim? Tipo, uma história engraçada?
Eu já tenho uma pergunta pra mim ainda na dele. A galera que te vê, os fãs, pedem pra gravar TikTok com você?
A geração TikTok é mais demorada, então, porque geração YouTuber é, vamos tirar selfie. TikTok é, grava um TikTok comigo.
Nossa, sim. Três vezes faz o TikTok.
E aí demora.
Já pediram pra fazer TikTok. É que a época que o TikTok se popularizou mais foi na quarentena. Então eu não tô encontrando com ninguém, não tô saindo. E aí não tô fazendo encontrinho nem nada. Mas era basicamente igual na época do Musical.ly. Grava o Musical.ly comigo, agora no TikTok também.
E repete 10 vezes
pra
sair bom.
Mas tem uma história? Tem uma história que você fala, pô, essa é de se lembrar, essa pessoa foi maluca. Um evento de livro, alguma loucura que algum fã fez.
Então, teve uma vez que eu tava...
Invadi hotel.
Teve uma vez que eu tava indo pro Rio Quente Resorts, né? E eu fui passar uns dias lá. E aí uma fã minha viu que eu tava lá e ela morava perto. Tipo, não era perto, assim. Eu não lembro agora de onde ela era.
Brasília. Brasília?
E ela foi de carro até Goiás, né? Que fica o Rio Quente. Pra passar uma diária lá comigo. E a gente se conheceu, ela era super fã, inclusive ainda é, a gente tem contato, assim, ela tem um fã-clube pra mim. E, tipo, ela é super fofa, me acompanha em tudo. Um beijo, Ana, se você estiver assistindo.
Ela comprou ali só pra estar contigo no dia.
Só pra gente se ver naquele dia.
Isso foi um investimento,
então. Aí a
gente
ficou o dia todo aproveitando o Rio Quente, foi super legal.
Ela rendeu os TikTok que ela queria.
Não, nem tinha TikTok.
Nem tinha, era o Musical.ly.
Não, na época não tinha nada,
foto,
era verdade.
Só?
O TikTok não era muito popular, mas já existia, assim.
Que demais, que
mas
demais.
Mas aí a gente aproveitou bastante.
Uhum. Eu vou deixar aqui pra galera também, que tem muita gente... Esse é o programa que a galera mais queria fazer pergunta. Então eu vou deixar a hashtag pra vocês fazerem perguntas. Vocês podem perguntar no chat também, mas vão usando a hashtag, programa Eu Fico Louco. Façam suas perguntas pra Luara, que o papo aqui vai esquentando, né? Sempre vai esquentando.
Ai,
literalmente, que eu já tô suando embaixo do braço aqui.
Eu já tô também,
tá,
eu já tô.
Tamo vindo com perguntas quentes da galera.
Eu tô abrindo o Twitter aqui, porque eu quero que a galera jogue pra lá hoje. Hashtag programa Eu Fico Louco lá no Twitter. Eu tô abrindo agora essa hashtag pra vocês mandarem a pergunta pra Luara. E falar de suar aqui, frio e tudo mais. Eu vi no seu canal que você grava com a galera da gringa. Eu sigo alguns, não sei o nome de todos, tá? Eu sigo alguns, sigo a Charlie, sigo...
A Dixie, que é a irmã da Charlie,
não,
né?
Não, essa eu não sigo.
Não
sei. Sigo a Charlie, sigo a... todos aqueles caras que usam touquinha, os boladão que dança. Eu sigo todos... O Tony, eu sigo todos eles.
O Tony.
E como foi pra você gravar, não, encontrar com essa galera, né? Que primeiro você encontrou, depois rolou... Conta pra gente como
seus
rolou
ídolos,
isso.
Seus ídolos, né, que você falou.
Sim.
Gente, foi assim, bizarro, né? Essa época era o auge do TikTok nos Estados Unidos. Estava muito bombado, muito estourado. E teve um evento que chama Playlist Live. E nesse evento ia acontecer em Orlando, eram 3 dias. E, tipo, todos os TikTokers foram, todos. E antes de eu ir para os Estados Unidos, eu não sabia desse evento. Eu não sabia de absolutamente nada. Eu só fui para os Estados Unidos para ir na Disney, porque eu estava comemorando meu aniversário de 15, que eu não quis fazer festa, então fui viajar com alguns amigos. E eu não estava planejando encontrar nenhum TikToker. E aí, tipo, a gente tava... Eu tava mexendo no Instagram, assim, de repente eu olho a foto de um flyer de um evento que ia ter, do Tony, do irmão dele, do Just Michael, que é outro TikToker.
Não, esse é bom, o Just Michael, que é o que usa touquinha e tem
isso.
Um irmãozinho baixinho.
Ah, o japonês.
Sim,
é,
isso.
Não, ele manda muito bem.
Nossa, ele é. Eles são muito talentosos. E aí eu fiquei sabendo do encontro deles, que ia ser em Los Angeles, eu tava em Orlando. Aí eu falei, mãe, a gente tem que dar um jeito de ir. Faltava, tipo, uma semana pro evento. E eu falei, mãe, a gente precisa muito ir. E a gente foi, assim, de última hora, conseguiu encontrar eles. E você lá...
comprou ingresso, foi tudo como fã mesmo.
Na verdade, era de graça.
Ah, era de graça?
Era de graça.
Mas
era.
Você
era.
Super conseguiu ter contato com eles e tal? Eu achei que era um baita rolê VIP que você estava convidada.
Não, lá nos Estados Unidos, nessa época, assim, eles não tinham tanta fama quanto eles têm hoje, né? Na época, acho que eles tinham até menos seguidor que eu no TikTok.
Mas a da Mary, ela tem, tipo, 100 milhões quase,
ah, não,
absurdo,
sim.
Né? Ela já tinha isso na época? Não tinha.
Ela tava só com 80, só.
Ah, ela tava só com 80 milhões.
Na época, ela tinha, acho que, o mesmo número que eu no Instagram. No TikTok, ela era bem maior,
estouradaça.
Né? Sim. E aí, quando eu fui lá no evento, por muita coincidência, a empresária da Charlie, a manager, na verdade,
sim.
Estava no evento e aí ela bateu um papo com a gente, passou o contato. No dia seguinte, ela me chamou pra gravar com a Charlie. Porque eu tava
do
lá
nada.
Em Los Angeles. Do nada. Ela viu, tipo, ela viu que eu era do Brasil e tal, e aí a gente manteve contato. E aí foi isso, gente. Aí foi, tipo, bizarro, porque eu não tava esperando nem ir no evento deles, quem dirá encontrar a Charlie.
E ela
né?
Chegou falando inglês com você.
Ah, claro.
E você entende inglês? Você fala inglês?
Eu entendo, mas eu não falo.
Aí ela chegou falando... Você era...
Tava super tímida, mas foi.
Ok, yes.
Yes, of course, of course.
Brasil, sei. Hello, Brasil.
Eu até postei um vídeo no meu canal contando a história, porque assim, é um pouco longa, sabe? Um pouco confusa, porque foi literalmente do nada, assim. E aí depois que eu conheci a Charlie no evento e tal... No evento não, quer dizer, fui gravar com ela. Ela não tava no evento, só a manager dela. E aí, depois passou um tempo, eu fiquei sabendo desse evento da Playlist Live, a gente ficou mais tempo nos Estados Unidos, porque era pra gente ir embora antes. Aí eu falei, não,
vamos esticar essa
passagem.
Vamos esticar
essa viagem. Pra gente ir na Playlist Live. E aí, tinha lá os TikTokers, a Edson, conheci ela pessoalmente também. foi isso, a Charlie tava lá no evento, mas a gente não conseguiu se encontrar de novo, infelizmente.
E eles todos têm a mesma idade, assim? É tipo tudo 15, 16 também? Não.
A o japonês tinha tem, tipo, 15 na época.
Tinha 15.
Nossa, agora ela já tem 16. Nossa, ela é mó também novinha. Eu achei que ela tinha uns 18, sim, 19.
É, então.
Mó novinha.
Não, e não, não rola eles... Hey, what up, girl? Eles, rolou um, tipo, um approach, assim, tipo crush ou não?
Não.
Não. Não, porque imagina, já em placa, Los Angeles já fica lá.
Já fica lá.
Eu ficaria já. Fazer é TikTok lógico com os gringos lá na mansão.
E você gravou com eles também pro, sim, seu TikTok?
No dia seguinte, inclusive, eu entrei em contato com o Jess Michael. No dia do evento, ele me seguiu na hora, porque eu fui tirar foto com ele. E aí ele perguntou qual que era o meu TikTok. Ele tirou uma foto assim da minha conta, porque falou que ia me seguir. Aí a gente
já foi um approach.
É.
Foi um approach.
Já, a gente já entrou em contato pelo direct no dia seguinte, quando eu gravei com a Charlie. Logo depois eu gravei com ele. E assim, gente, eu fiquei em choque, porque eu fui pra Los Angeles como fã pra encontrar e tirar foto com eles, e no dia seguinte eu tava gravando com a Charlie. Tipo, como assim? Foi muito bizarro, sério. Pra mim, não existiu, sabe?
Será que essa galera vem pro Brasil um dia? Eles sabem, tipo, que o... Porque assim, quando eu entrando lá nos comentários deles, é só a galera do Brasil. Ah, Brasil, 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 bandeirinha, bandeirinha, bandeirinha. Será que um dia eles vêm pro Brasil e se eles vierem, com certeza eles vão te amar. O TikTok vai armar alguma coisa ali pra estar todo mundo junto.
Aí a gente quer muito trazer eles pra cá. A gente tá com um projeto... É que a gente tava com um projeto pra 2020 agora, né? Mas aí não rolou por conta da...
Jogou pra 2021.
Mas era pra gente trazer alguns TikTokers aqui pro Brasil. A gente queria muito. Só que, infelizmente, não rolou, né?
E agora, 2021, os cachês deles vão ficar mais caros, né? Ela tá, foi de 80 milhões pra 100 milhões de
problema,
seguidores.
Não tem problema.
Os cara, vale quanto mais seguidor ganha, mais em dólar vai ficando caro, não, ali,
mas
o cachê dos caras.
Essa galera faz evento aí, vai lotar shopping, vai lotar um monte de coisa.
Lota. Você acha que lota? Eu não sei com se lota. Lota.
Se a, meu, a Luara lota, que eu já sei.
Não, mas se vem, por exemplo, a Damélio.
Nossa.
A galera pira, colaria, tipo, em peso, mais que um cantor, por exemplo.
Eu
sei
acho
lá,
que
ela fecharia 4 mil pessoas no local,
sim. Eu não
mais
faço ideia, porque
mais
ela nunca fez evento,
que
assim.
Doideira.
Pelo menos eu nunca vi nesse estilo, assim, de evento grande e tal. Mas nosso Brasil, acho que ia parar pra ver a Charlie, com certeza.
O que eu vejo... E lá a galera é organizada... Desculpa, Cris.
Pode falar, pode
lá
falar.
A galera é organizada na fila, porque o brasileiro é zona, né? Lá, a galera lá é de boa. Tipo, não fica gritando ou empurrando segurança...
É, a Playlist Live é um evento...
Não,
a Playlist
também,
Live é um evento bem maior do que aquele que eu fui lá em Los Angeles conhecer os meninos, que era de graça. Então, assim, você imagina um evento de graça no Brasil com os TikTokers famosos da gringa. Tipo, não ia ter só aquilo de pessoa. Eu fiquei, acho que 2 horas na fila e tava super tranquilo, assim.
Entendi. Você hoje pensa em sair do TikTok pra algum outro projeto ou ficar no TikTok e se manter? Ou você pensa, ah, vou criar algo gigantesco no YouTube ou... Pô, tem um projeto, quero sair da internet um dia, meu sonho é TV, tipo, a Kéfera na minha época, que o sonho era ir pra TV. Uhum. Então você tá na internet com o objetivo de sair dela ou de ficar e construir coisas grandiosas dentro dela?
É, eu queria ficar na internet mesmo.
Ficar.
Eu nunca tive muito interesse em
no
novela.
TikTok?
Ou... Sim, também. É. Eu nunca tive muito interesse em novela ou filme... Mas assim, se tivesse que fazer uma participação, se me chamassem, ó, tô aceitando. Se eu quero, assim.
Você tá pronta pra viver novas experiências. Acho que isso, sim, é muito legal da internet, né? Ela abre as portas pra você fazer o que você bem entender. Sim. Né? Você não dançava, você começou a dançar, começou a aplicar no TikTok. A galera, pô, falar, pô, a Luara é dançarina também. Então, você cria, vai agregando qualidades ao que você faz, né? Isso é influenciar, né? Influenciar a fazer coisas boas, né?
Eu não sou atriz, eu não sou dançarina, eu não sou cantora. Mas assim, eu vou me arriscando pra fazer tudo. O que vier, a gente tenta. E eu vou fazendo, né, dentro das minhas limitações, do meu jeito. Mas eu sempre gosto de estar inovando e de tentando coisas novas. Eu gosto, assim, de atuar ou fazer uma coisa, assim, de vez em quando, um cover e tal. Mas não é algo que eu quero levar pra minha carreira.
Uhum. O que você pensa? Agora que você... Tudo bem, pô, 15 anos, eu tava só pensando em fazer meus vídeos ali, fazer lição de casa. Você tá muito além, projeto. sua cabeça tá muito mais. Eu fico curioso.
Não, com 15
como
anos,
o
tá Cristo muito
de
15, mais.
Olhando pra Luara de 15, é uma loucura. Eu era um bebê. Como que é a Luara de 18? Assim, como você se vê daqui a 3 anos? Porque com 18, a vida de todo mundo muda, né? Você acaba a escola e é o momento que você, sim, tem que tomar um caminho ali na
tomar
vida, né?
Tomar decisão, né?
Fazer cursinho, fazer facu, vou trabalhar, vou falar o que eu vou estagiar, vou tirar um ano sabático. O que você pensa quando acabar a escola?
Olha, desde pequena, isso era uma coisa que me assombrava demais. Porque eu olhava, assim, as profissões e eu não conseguia me ver fazendo nenhuma. E eu tentava me encaixar de algum jeito, pensar no meu futuro. Eu sou uma pessoa muito indecisa, já pensei de tudo, assim. Mas eu acho que com 18, eu queria já ter o meu próprio, a minha própria estabilidade, assim, eu já tenho, na
estabilidade
verdade.
Financeira.
É, sim. Mas eu quero investir cada vez mais e trabalhar o máximo que der, porque eu amo trabalhar. Sou super, assim, ativa com essas coisas de produção de conteúdo
mesmo. Mão na
mesmo.
Massa, mão na massa, né?
E de criar projeto, viajar é uma coisa que, sabe, dá toda a energia pra mim. Porque eu gosto muito de fazer conteúdo em viagem. E eu queria muito, assim, meu sonho, quando eu fizesse 18 anos, era já saber falar inglês, assim, fluente,
tá,
né?
Tá fazendo aula?
Sim. Então, na verdade, agora eu mudei pra uma escola online, que é tipo um intercâmbio online. Então, é tudo em inglês, né? Agora, agora eu aprendo.
Matemática, inglês, tudo em inglês.
Tudo em inglês.
Nossa.
Agora tem que aprender.
Matemática em inglês.
Eu ia falar português e inglês, aí eu parei. Falei, pera, opa. Não, é grammar, né? É.
Ó, mas chegou umas coisas na hashtag aqui, hein?
Tá chegando?
Vou só lançar o tema aqui.
Xiii! Ai, meu Deus.
Ó,
vocês
falando...
são polêmicos, hein?
Não. A gente tá tranquilo, Estão perguntando muito.
A gente tá tranquilo aqui.
É que tá
não, a gente
as pessoas que são polêmicas, a gente é tranquilo. A gente é só o cara que fala. Olha, desligou a TV.
Se ligou aí, ué.
Estão perguntando aqui sobre namoro.
Namoro?
Estão falando sobre namorado, ex-namorado, talvez o que está acontecendo com... Acabou o namoro? Essa
Sim.
é a pergunta que mais está tendo aqui.
Sim, gente. Eu não sei por que ainda perguntam, faz tempo já, faz alguns meses. O que foi?
Acabou?
O Cris não estava sabendo.
Sim.
Gente, entendeu? As coisas não chegam para mim.
Mas
não
somos amigos ainda.
Chegou... Jura?
Sim.
E aí, como tá o coração?
Então, a gente terminou em março e aí...
Faz muito tempo.
Sim. É que, eu não sei, o povo ainda pergunta, né? Só que a gente terminou em março e a gente continuou junto um tempo. É, ele ficou lá em casa e tal, mas como amigo mesmo.
Maior maturidade. Incrível.
É, a gente continuou convivendo um pouco. Mas a gente até se afastou, assim, recentemente, porque o público realmente não entendeu que a gente terminou. E aí, acho que seria melhor... Tanto pra mim quanto pra ele, porque ainda tava muito preso nisso, né? De namoro e tal.
Uhum.
E a gente entendeu que era melhor a gente se afastar um pouco, mas a gente continuou sendo amigo, da mesma forma, assim. É, nunca teve nenhum conflito em relação a isso, mas é isso. Aí o povo pergunta muito, mas não, a gente...
Eu acho que é muito também da idade, tipo, os fãs de sei lá, 12 a 15 anos, eles não conseguem ver, pois JP e Ananda estavam aqui, a galera, Jonanda, e eles super maduros, falando que beleza, é, como o relacionamento desgastou, mas como amizade ainda é incrível,
Sim.
e isso é muita maturidade, né, é, além do relacionamento, existe uma amizade, pro relacionamento dar certo, tem que ter essa cumplicidade, essa maturidade, essa amizade. Né?
É que o comum é assim, terminou, não fala mais.
Não fala mais, mas isso é criancice.
Sim.
E você vê desse jeito?
Não, eu acho, pra mim tem que ser totalmente o contrário, porque é, eu namorei por um ano e pouco,
uhum.
e eu acho que a partir do momento que você conviveu com a pessoa durante tanto tempo, não faz o menor sentido, né, na minha visão, assim. Você fingir que aquela pessoa não existe ou que aquela pessoa não foi boa pra você em algum momento da sua vida. Porque por mais que vocês não estejam mais na mesma sintonia atualmente, vocês tiveram uma história, vocês criaram um carinho, assim, e acho que não teria nada a ver comigo virar as costas e fingir que ele não existe, sabe? Então, por isso que eu acho que não teria nem porquê a gente não se falar mais, né?
Uhum.
Tanto que o público fica chocado, fica indignado e acha que... Tem gente que diz que o namoro foi 100% fake, que não aconteceu. Ou que eu tava...
As
que
fake
eu tô namorando...
news, fake news. Não. É fake news, Luara Fonseca.
Tem gente que acha que eu tô namorando com ele até agora escondido.
Ah, para.
Cada hora é uma
é
coisa.
É os boas teorias da conspiração, né?
Só que não, gente. Eu sou 100% real, assim, com todo mundo, com o público.
E aí, morreu essa TV?
Não, a TV morreu aqui, parceiro. É os empecilhos do ao vivo, né?
É, a gente fez com o Faustão... Tio Spook um programa. Acho que ficaram
não,
dois ele... bestiais ali em cima da TV.
Não, tá, vou arrumar aqui.
Boa, boa.
Vai puxando.
Muito bem. Até vi ali o logo da Netflix. Você pensa em fazer algum projeto de série, alguma coisa assim grandiosa?
Já tem a tipo, conversa?
Inspirado em Vitor. Tem a conversa, a negociação ou não?
Não.
Ainda não.
Ainda não, mas assim, meu sonho. Netflix é, acho que, o aplicativo que eu mais consumo atualmente.
Eu
assim.
Também, é. Eu bati o olho ali no app e eu já perguntei.
Nossa, eu assisto tudo quanto é série. Eu gosto muito mesmo. E seria um sonho participar de alguma coisa da Netflix. Nossa, com certeza.
Você participou do Rangel, não foi?
Sim.
Foi o filme dele, Flops? A série dele?
Ah, você participou do Flops, você era aluna também.
Era a irmã do Rangel.
Ah, você era irmã do Rangel, eu fiz um aluno lá também. É divertido, né?
Sim, eu adoro. Lembro, eu fiz da VTube também.
A da VTube, lógico.
Mas não a que tá no Netflix.
Não, não.
Olha, poderia ter sido, né?
Poderia ter sido.
Mas vai ter a parte 2, a VTube falou já e a gente vai ter... Enfim,
vai ter a parte 2. Me fala, como que tá essa hashtag? Que eu sei tá os próximos temas que vão vir, que eu galera, não vou nem fazer a pergunta antes de
O que a galera
ver
mais tá falando aqui na hashtag é como eles estão elogiando muito a sua maturidade.
Obrigada,
eu, sendo bem
gente.
Sincero, quando eu tinha 15 anos, eu só queria jogar futebol descalço, chegar fedendo na sala de aula depois do intervalo e tomar água e reclamar do ventilador da escola. Era o que eu fazia. Você, assim... A pergunta que eu tenho é que uma vez eu troquei uma ideia com a Larissa Manoela e eu vou jogar uma dessa aqui pra você. Uma vez eu troquei ideia com a Larissa Manoela e ela falou que a galera da escola dela não entendia que ela não é... Que ela era uma atriz.
Joaquina, né?
É. A galera, tipo, mais nova olhava pra ela e falava, você é a da novela que eu vejo. E não entendia isso. Hoje, assim, como que a galera mais nova da sua escola te olha? Tipo, no intervalo, na saída, assim, eles vão pra cima, a galera de 10, aquela galera, o pessoal mais novinho, né?
As
como que é esse assédio na escola?
Elas são super fofas, elas me acompanham, né? E às vezes, é porque assim, eu estudava no período da manhã e elas no período da tarde. E a gente se encontrava quando eu tava saindo e elas entrando. Então, toda vez, assim, juntava um bolinho pedindo pra tirar foto. É que elas não podiam levar celular, porque as criancinhas não podem levar celular. Então, elas pegavam um caderno e pediam pra eu assinar.
Autógrafo.
Ai, vou dar um autógrafo, não sei o quê. E são super fofas, assim. Algumas eu até tenho contato hoje em dia, que me chamaram pra fazer algumas coisas e tal. E, nossa, são super fofas, super. Agora o pessoal mais velho, assim, depende.
Depende da pessoa, entendi. Entendi. Hoje... Hoje você vê que quem critica, quem fica em cima, são haters ou é uma galera mais velha tentando te desestabilizar emocionalmente? Assim, que você sente? Essa galera que cai em cima. Que público que você sente que é esse?
É mais, acho que o público da minha idade.
Da sua idade.
Sim, é. Eu não sei, assim, dizer muito o motivo, mas eles têm muita propriedade, entre aspas, pra falar, porque eles estão na mesma idade que eu e eles
Lógico.
Acham que eu vou ser igual, às vezes, em algumas Lógico. Atitudes, algumas coisas assim.
É, querendo ou não, você se destacou dentro de uma galera e é demais se destacar. As pessoas acho que deveriam buscar mais se destacar ao invés de apontar o dedo pro outro. Uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro quando eu vejo pessoas talentosas que nem você é a gente parar de apontar o dedo e olhar pra gente mesmo, entendeu? Acho que é olhar pro outro lado e falar, peraí, não é... Não é um robô que tá ali, não é uma pessoa Sim. que sabe tudo, é um ser humano que vai errar, vai aprender com os erros, você já aprendeu com muitos erros, eu também. Né? Agora errar de novo em cima do mesmo sempre, tudo bem, tá fazendo burrice, mas você assumir o erro, né? Você ir publicamente, pedir desculpa, falar se foi erro, se não foi. Você ter uma relação muito aberta com os fãs, eu acho que é essencial e eu acho que é o que você tem. Né? Uma relação de amizade, eu sinto muito isso. Você vê seus fãs como amigos, né?
Sim. Na verdade, eu construí uma comunidade, assim, que hoje em dia é super fiel, que a gente chama de BDL, que é o bonde da Luara.
Tem o BDL?
Ah, falaram isso aqui, eu fiquei meio na dúvida. Eu falei, o que é BDL? Será que elas estão xingando?
Eu lembro
de 2010, isso.
BDS, bom da estronda.
É.
Isso me dá tique.
O pessoal falou
nervoso.
Assim, pergunta pra ela do BDL. Eu falei, vixe, às vezes BDL é um xingamento do TikTok, eu não sei.
BDL é a sigla do
bonde
seu
fã-clube. Bonde da Luara, isso.
Ah, o bonde da Luara.
E aí todos os meus fã-clubes têm o nome deles, assim... Uhum. Com o BDL no final. E aí muita gente não sabe o que é, né? Porque realmente essa sigla pode ser muita coisa, né? Mas é bom dizer a Luara. E a gente criou, assim, uma relação. Eu tenho até uma central de fãs com a maioria, né? E eles são incríveis, assim. Tudo que eu falo, eles estão ali acompanhando. Eles apoiam os projetos, eles defendem. Eles procuram saber a minha verdade acima de tudo. E eu tenho uma relação muito boa com eles.
Gostei.
BDL é tudo.
É interessante.
Oh, galera,
é um relacionamento, legal, de amizade mesmo, né?
Sim.
Você já pensou assim em jogar tudo pro ar e falar assim, beleza, vou produzir pra quem realmente gosta de mim. Ah, sei lá, vou privar meu perfil. Já deu aquele momento que você falou, quer saber? Eu não quero que pessoas que não me conheçam cheguem até mim. Eu quero só entregar pra quem gosta de mim. Eu nunca deu esse... esse não, pinelzinho assim na cabeça.
Não, esse exatamente, assim. Eu já pensei se era isso mesmo que eu queria pra mim. Tipo, eu já pensei, será que é isso que eu quero? Porque não tá fazendo mais sentido. Inclusive, foi recentemente, eu até gravei um vídeo pro meu YouTube desabafando com os seguidores que eu tive uma fase que eu não queria fazer nada. Tipo, eu não queria produzir pra nenhuma rede social. Tava mega desanimada porque a internet mudou demais o conteúdo e cada vez tá mais diferente, né? E, enfim, muita mentira, muita coisa que não tava me fazendo bem naquela época. E como eu tava um pouco fraca emocionalmente em relação à minha vida que tinha mudado completamente, a de todo mundo, né? Virou de ponta cabeça depois que a quarentena chegou e a gente mudou 100% a nossa rotina. E acho que eu demorei um pouquinho pra me acostumar com isso. E graças a Deus, depois que eu desabafei com os seguidores, eu tive todo o apoio deles e consegui voltar a sentir o mesmo prazer que eu sentia antes em fazer as coisas, fazer os conteúdos. E hoje em dia eu tenho certeza que é isso que eu quero pra minha vida. Pode ser que minha opinião mude daqui a uns anos, mas eu nunca tive dúvida disso. Foi só nesse período assim que eu fiquei um pouquinho mal, mas eu tive apoio e da minha família, dos meus seguidores, que eu consegui sair dessa fase.
É bom que você tá calejada, né?
Nossa!
Vai calejando. É bom que você já tomou a primeira paulada já com 15,
a primeira,
14.
15 eu com 15 milhões de pauladas já.
Então, minhas primeiras pauladas foram lá pra 18 anos, quando estourou o canal. Com 15 era brincadeira. Tinha 1.000 inscritos, 2.000 inscritos.
Tomou paulada desde os 11, na verdade.
Desde os 11. Como que é administrar assim? Eu fico muito curioso. Olhando no fundo do seu olho, eu fico tentando entender como seria eu com 11 tomando umas pauladas assim.
Não, eu teria surtado.
É difícil.
Como que você lida assim? Pô, porque você sabe ler, você olha e você fala, peraí, por que estão falando isso de mim? Eu tenho 11 anos.
Eu não sei o que eu fazia quando eu era pequena, mas eu não ligava, de verdade. Muitas pessoas me faziam essa pergunta.
Como que era? Você lia, absorvia e o que você sentia?
Eu li e falei assim, tá bom.
Jura? Cara do
deboche. Hoje em dia me afeta um pouco mais, porque quanto mais milhões você tem, mais pessoas pra te xingar, mais pessoas pra falar de você. Então, antigamente, não tinha tanto xingamento assim, não tinha tanto hate assim. E também era mais as pessoas falando da minha aparência.
Aparência.
Falando que eu era gorda, e que essa menina sem graça tá fazendo aí, não sei o quê. E, tipo, sabe, julgando a minha aparência, tentando me diminuir de alguma forma.
E o que você daria de recado pra essa galera?
Ai, gente.
Eu faço isso. Sim. Eu falei na semana passada, a galera vem me xingar, eu mando todo mundo dar coração no perfil da pessoa lá.
Mas,
o moleque semana passada. Não, o cara da HDMI foi embora.
Foi
aqui.
Embora? Antes de entrar nessa pergunta, eu fiquei muito curioso pra entender. Você acha que é no Brasil isso? Agora é uma pergunta pessoal, muito do coração, agora que me veio. Você, tendo conhecido o mundo dos americanos, de TikTok e tudo mais, você sente que esse preconceito, esse lance de, o que você... É farra o que você tá fazendo. Vai trabalhar, vai arranjar um emprego decente. Você acha que é no Brasil ou nos Estados Unidos não tá acontecendo isso?
Nos Estados Unidos eu senti uma grande diferença, assim, absurda.
Negativa? Positiva?
Positiva.
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 Lá eles respeitam mais?
Então, assim, só pra você entender, foi bizarro pra mim, porque eu não tava acostumada com isso. Lá eles me trataram muito bem. Não que aqui no Brasil eu não sou tratada bem, mas como eu sou de outro país e eu não tenho tanta moral quanto os outros famosos, talvez eles não iam, tipo, ligar muito pra mim. Só que todos eles foram super educados. Às vezes, algumas pessoas trazem uma imagem pros americanos como se eles fossem antipáticos, mas não foi essa experiência que eu vivi. E quando eu fui pra lá, eu conheci pessoas de empresas, algumas agências que tinham interesse, que queriam investir. Inclusive, eu tenho pessoas que cuidam de mim lá nos Estados Unidos, que a gente conheceu lá no evento. E quando eu fui pra lá, eu fiquei por um mês e eu já recebi muitas propostas de trabalho. Muitas mesmo. Lá eles, assim, tipo, valorizam demais isso. Eles realmente encaram isso como um trabalho, tanto que muita gente faz homeschool nos Estados Unidos.
Seria homeschool? Só pra eu que não manjo nada.
É escola online.
Ah, tá.
Ele manja zero, inglês.
Ele
é the book is on the table.
Gostei, homeschool.
Isso. Aí, lá, é tipo, a maioria dos famosos fazem. E aqui no Brasil não chega a ter, né? Agora só por causa da quarentena que tá tendo escola online. Mas, tipo, tem a escola dos artistas aqui em São Paulo também, mas não é uma coisa comum que você vê no Brasil. Então, acho que eles estão um pouco à frente nessa questão, né? E até hoje eu recebo trabalho proposta de trabalho, de publi, gringa, muita coisa mesmo. E às vezes lá as publis não são tão engessadas, tipo, é super natural, assim. Você só tem que usar o áudio e você cria o seu conteúdo de forma orgânica. É, aqui no Brasil, obviamente, a gente também tem isso, mas lá eu percebo que é mais ou menos em tudo, sabe? Tipo, às vezes chegam umas marcas que querem tudo muito engessado, ou, ai, marca isso, marca aquilo, não, sabe? E aí fica com muito cara de publi. Uhum. Lá as publis não tem tanta cara de publi assim, entendeu? Uhum. Pelo menos as que eu fiz.
Fica mais natural.
Isso.
Hoje, como funciona pra você o seu trabalho, assim? Como você pensa nos seus conteúdos? Tem alguém que te ajuda a pensar nisso? Quantas, o que a galera tá perguntando muito aqui, quantos rascunhos você tem no TikTok?
Rascunhos? Eu acho que eu tenho uns 400 e pouco.
Nossa! Tem gente. Vídeo até ano que vem pra subir lá.
Não, é porque é rascunho que eu fico gravando pra salvar áudio ou
só... Você vai regravando, vai fazendo versão melhor.
Cara. É porque assim, até eu postar um vídeo, eu acho que eu faço uns 15.
15
pra
versões.
Pra ter certeza.
Tá certo.
Nossa. Aí eu esqueço de apagar e fica lá tudo no rascunho.
A galera acha que é de primeira, né? Nunca é de primeira.
Nunca, nossa.
Nada é de primeira, gente.
Eu demoro pra gravar um TikTok, hein?
E como funciona assim? Como você pega essas ideias? Você vê muita galera da gringa? Ou você pega muita galera do Brasil também? Ou você tira do zero as ideias? Como que funciona?
Então, tem as trends do TikTok, que são as coisas que estão bombando, né? E aí, geralmente, sempre vem alguma dancinha nova e tal. Eu me inspiro bastante nos TikTokers gringos. Eles estão sempre lançando novas tendências, novas modas. E aí, eu acabo me inspirando neles. Mas eu já fiz, assim, vídeos aleatórios que eu criei. Tipo, um conteúdo próprio, assim. Mas é que o TikTok eu levo mesmo como uma diversão. E eu poderia fazer no TikTok muito mais conteúdo do que eu faço hoje em dia. As pessoas criticam meu conteúdo dizendo que às vezes eu só faço dança. Mas eu faço dança porque no momento é o que eu gosto de fazer. Porque eu sei fazer transição, eu sei fazer comédia, dublagem. Se eu quisesse levar esse conteúdo pro meu TikTok, eu estaria fazendo. O problema é que eu tô ali 100% porque eu quero fazer o que eu gosto. E não, no momento eu não estou muito na vibe de fazer esses outros conteúdos. Pode ser que mude daqui a alguns meses que eu volte a me interessar por eles. Mas atualmente dança é o que eu mais tô me identificando.
E que você mais tá se jogando, né?
Sim.
E que eu acho mais difícil ali dentro.
É.
É o mais difícil. Ah, inclusive, eu quero propor outro desafio hoje aqui, que a gente fez semana passada um. Hoje a gente vai propor outro. Quando acabar o programa, tá chegando na reta final, que já tá uma hora aqui. Quando, não parece,
tá bom, não, vai
não
embora.
Não parece. No final, você vai ter que ensinar uma dança pro Cris aí.
Fechou? Vamos. E eu vou postar lá no meu feed, Christian_Fig, até coloca aí meu Insta na tela.
Bateu 1 milhão.
Eu vou postar no TikTok, mas meu forte é Insta. TikTok é fraco. TikTok bate 1 milhão agora.
Não, tem que postar mais.
O pessoal
mais.
Me vê como zoeiro lá. É o cara que não sabe fazer nada. Vamos ver o que o Christian tá sendo Zé Ruela lá. Vamos
eu
ver.
Vou transformar o Christian em um TikToker, hein?
Você vai me ensinar uma dancinha hoje?
Vamos.
Então a gente posta no final do programa.
Tá bom.
Ó, vamos pra... Gostei muito de uma que chegou agora. É o... Não sei o nome desse cara aqui. Amigo K. Vou chamar ele de K. Pergunta pra Luara quais são os sonhos dela pro futuro.
Ai, gente, é difícil, viu, responder essa pergunta.
A Luara depois dos 18, né? A Luara com 25, a Luara com 30.
Ai, eu acho que é basicamente naquela linha, assim, de viajar bastante, de produzir um conteúdo diferente, conhecendo novas culturas, que é uma coisa que eu gosto muito. E basicamente isso, assim, e sempre estar com o meu público acompanhando tudo de perto. Eu pretendo fazer mais um livro, que eu gostei muito da experiência, de fazer um livro.
Seu primeiro livro foi um sucesso. Você me deu na última vez que você veio em casa.
Sim, sim. E eu gostei bastante, assim. Eu queria começar com esses projetos do iJob agora, né? Eu queria ir pra frente com ele em outros lugares. A gente pretende fazer em Portugal, Estados Unidos também.
Legal.
Então, não é uma coisa, assim, pra muito lá pra frente, né? Mas pretendo ano que vem e tal. Daqui a pouco eu tô com 18, né?
Três aninhos.
Um já é 18 anos.
Isso mostra que ela é empreendedora. Ela não quer ficar nos 15. Ela quer chegar nos 18 pra ela já assinar os documentos dela, entendeu?
Já a hora,
ela
gente.
Que vai assinar a papelada. Vai ser...
Vai emancipar, se Deus quiser.
Vai emancipar?
Ano que vem, se Deus quiser.
Gente do céu.
Gostei.
Eu não queria chegar nos 18 nunca. Eu queria ficar nos 15. Ela que já vai ser emancipada. Eu tinha medo de sair debaixo das asas da minha mãe.
Eu
tinha medo de entrar no mundão. Você quer entrar no mundão.
Assim, na verdade, eu gosto de trabalhar com a minha mãe, né? Ela é meu braço direito, com certeza a gente trabalha juntas. As pessoas acham que eu sou, ai, 100% dependente da minha mãe, mas não é isso. Minha mãe é minha assessora, é minha empresária, é minha tudo.
É demais, né? Isso.
É minha, como é que é? Filmmaker, é tudo.
Coach, mãe.
Braço direito, e ela é, acima de tudo, mãe. Então, mãe faz, sim, tudo que precisa, né?
E aí, as pessoas têm um pouco essa imagem de achar que eu sou criança por isso, né? Mas não é, gente. Eu trabalho com ela, por isso que ela vai comigo pra todo lugar.
Demais.
E a gente tem essa relação mesmo de ser muito próxima.
Parceira, né?
Só que eu quero muito emancipar logo.
Não, mas é por causa das leis do Brasil também, né?
É. Você vai ser emancipada com 16, né? 16. Ah, é.
Aí
pode dirigir no Brasil, não?
Não.
Não,
não, não, não pode dirigir.
Eu vou pros Estados Unidos só pra dirigir.
Pra tirar a carta.
Pode. Um amigo meu fez isso. Fez? Ele tirou carta com 16 lá e a carta dele servia aqui no Brasil.
Sério?
Quando ele bateu 18.
Ah, entendi.
Tanto que ele apresentava... Aí ele só chegou no Detran lá com a CNH. É um cartãozinho, né? O cara meio que trocou em uma semana ali pra ele. Óbvio que agora deve ser diferente, né? Mas é bem mais fácil. Cris, estamos chegando ao fim aqui, hein? Já estamos 1h10 aqui.
Oh, Deus.
Não, hoje foi longo, foi longo.
Vai,
gostei muito do papo de hoje.
Eu gostei e eu quero fazer outro convite. Você volta?
Com certeza.
Você tá no programa número 10. A gente ainda tá nos pilotos, né?
Volta com a Charlie aqui.
Volta com a Charlie.
A gente vai ensinar várias dancinhas pra você.
Boa.
Esse programa Eu Fico Louco tá com tudo, gente. Voltaremos futuramente, ainda mais programa com VTs, com porta de festa, com tudo. Vai, isso aqui vai virar o programa Eu Fico Louco de verdade. Mas tá muito legal esse começo. Gostou de participar?
Sim, amei. Muito obrigada.
Se sentiu desconfortável em algum momento? Você
não.
Viu que foi leve, né?
Sim, sim. Você
viu essa humora passar?
Não, nossa, foi super legal. Nem parece que eu fiquei falando. Gente, eu falo muito, eu sou tímida, mas aí quando eu começo a falar também...
Não para mais.
Não, mas aqui a gente fala que é o Fausto e o Faustinho também.
É, também chamamos de Faustinho da última semana.
Aqui é o Fausto Júnior, então. É os três Faustos aqui, gente. Ô, Rocco, exatamente. E aí agora são 9h14, gente.
Lu,
chegando
muito
no final.
Obrigado. Foi um prazer ter você aqui, a sua maturidade. Foi o que eu falei pro JP e pra Nanda e eu repito pra você, a maturidade que vocês estão vindo nessa geração tá absurda. Você merece os seguidores que você tem e você merece muito mais coisa aí.
Muito
tá
obrigada.
Por mim.
Você merece estar onde você tá.
Exatamente.
Ai, olha, é uma honra ouvir isso de vocês, né? Inspirações.
E ó, beijinho no ombro pros haters, ó. Pensa assim, tô nessa 10 anos e é isso. Vão ter momentos ruins, vão ter momentos bons e o esquema, sim, o lance é bola pra frente.
E agradecer para a nossa, né, apoiadora aqui, MR5 Locadora, que forneceu essas câmeras maravilhosas para a gente.
Muito
obrigado, MR5. Você quer fazer seu evento, sua festa, seu casamento, tudo que você quiser aí. Seu TikTok com essa câmera maravilhosa, você pode fazer também. É, você que não tem grana para comprar, MR5 Locadora aí para ajudar vocês. Fechou, Cris?
Muito obrigado, Luara. E ó, repassando aqui com a galera antes de...
Ah, você vai fazer o TikTok agora.
É, mas antes vamos falar programação, porque tem gente que não sabe ainda. Estamos no programa 10, vocês não sabem ainda.
Não
segundas,
ainda.
Quartas e sextas, que horas, Rafinha?
Às 8 horas da noite. Às vezes a gente dá uma atrasadinha de 5, 10 minutos, mas 8 horas eu quero vocês aqui. E ó, essa quarta-feira a gente vai ter aqui ninguém melhor... Ninguém melhor?
Ninguém
foi...
melhor?
Ninguém melhor foi ruim,
cara,
essa, né?
O cara acabou com
ninguém menos, ninguém menos do que Felipe Castanhari pra falar da série dele no Netflix e tudo que ele tá de projeto aí rolando. E na sexta-feira teremos Rezende aqui também, hein?
Rezende
é isso.
Vem diretamente de Londrina de jato. Vai
de
pousar
jato,
aqui em casa.
É. Quem sabe que ele tá fazendo as festas de jato aí.
No jato.
No jato.
Só a galera chique e a Luara, gente.
Luara veio de helicóptero, tá, gente? Não queria falar nada, mas com 15 anos ela tem um helicóptero. Fica meu beijo.
Sim.
No coração de vocês.
Queria.
Pousou,
Luara, acreditar, hein?
Obrigado. Dá o um recado final aí pro seu público que tá aqui mandando
muita pergunta. Ih, eu vou até sair pra você fazer
pergunta.
O TikTok desse lado aí.
Olha, vamos.
Muito obrigada por terem assistido até aqui. Muito obrigada, Christian, mais uma vez pelo convite. Eu amei demais participar. E é isso, gente. Um beijo pra vocês.
E
até o próximo.
Câmera aberta, vamos fechar esse programa número 10 maravilhoso com uma dancinha improvisada aqui na câmera. É nóis. Luara, vem aqui.
Ai, meu Deus.
Vem aqui, a gente tá improvisando. Quando virar programa vai ser uma loucura, gente. Mas por enquanto a gente tá aqui no improviso. Tem que falar perto do mic.
Vamos lá.
A gente vai...
Escolhe uma fácil. Tem que ser a fácil.
É, tem que pegar o sal aí.
A música aqui.
Tem qual que você escolheu aí?
Tem aí.
Não, ela vai escolher.
Ela vai escolher?
Ela pegou bem facinha.
Eu fico com aquele medo. Eu tô com medo. É bom que já, ela já coloca a dança.
Vou pegar aqui, vamos. Ó. É um nível super fácil.
Tá. Super easy.
Calma aí. Você vai fazer dois passos só.
Dois passos.
Dois passos.
Tá.
Aí depois vai bater palma.
Aqui, ó.
Isso. Aí a gente vai intercalar. Eu faço primeiro e você me imita.
Pode ser? Fechou.
Vai, filma aqui, gente, mãe.
Ó, essa se esse não música... sair no vídeo, a gente faz um mais profissional assim que acabar. Vamos
ó,
lá.
Ó, a música é assim, então tempo, ó. Aí você. Aí eu, tu. Tá. Aí os dois.
Ah! Gostei, gostei, tá?
Tá bom.
Vamos tentar, vamos ver o que sai. Ai, não, a Azul não me mostra essas faces. A Azul vem com as difíceis. Vai lá.
Peraí.
Você começa, vai, né?
Isso.
Tá.
Vai.
Pra qual que a gente tá fazendo ali?
Aqui.
Tá.
3, 2, 1.
Gente, vocês vão ver nos nossos TikToks. Beijo, tchau! Uau, programa!